Entenda o Senado. O que você precisa saber para compreender melhor o trabalho do Senado Federal. Uma produção Rádio Senado.
Olá, eu sou Maria Lúcia Sigmaring e este é o Entenda o Senado. No programa anterior, nós ficamos sabendo de quem pode ser a iniciativa para apresentar projetos de lei ordinária ao Congresso Nacional. Hoje, o consultor-geral do Senado, Paulo Mon, vai explicar como se dá a tramitação desses projetos de lei nas duas casas do Poder Legislativo. Como vimos em programa anterior, os projetos de lei ordinária geralmente começam sua tramitação na Câmara dos Deputados, mas podem também ter início no Senado quando são propostos por senadores ou comissões da Casa. Qualquer proposição legislativa inicia sua tramitação pela mesa da Câmara ou do Senado, quando for o caso. Para entender melhor a tramitação de um projeto de lei ordinária, vamos usar como exemplo o projeto que deu origem à Lei do Ato Médico e regulamentou o exercício da medicina no país. Acompanhe a entrevista com o consultor-geral do Senado, Paulo Mon. Paulo, no caso do ato médico, de quem foi a iniciativa?
Eram, na verdade, dois projetos de iniciativa de senadores. Esses projetos tramitaram em conjunto. Portanto, nesse caso, o Senado foi a casa iniciadora e a Câmara que foi a casa revisora.
Aí vamos explicar que quando dois projetos têm o mesmo teor, vamos dizer assim, né? Eles tramitam em conjunto. A gente ouve muito, um projeto foi apensado ao outro, não é isso?
Isso, exatamente. Quando acontece de você ter vários projetos que versam sobre o mesmo assunto, que procuram estabelecer uma lei sobre aquela matéria, esses projetos passam a tramitar em conjunto. Receberão só um parecer, vão ser objeto só de uma deliberação, isso até para a economia processual. Também para a casa não deliberar hoje sobre um assunto e esse assunto amanhã vir de novo à pauta. Em geral, a casa procura aproveitar destes projetos o que é melhor, né? Para que a gente tenha uma legislação mais aperfeiçoada.
Quer dizer, Paulo, aí um projeto foi apresentado, no caso do ato médico, dois projetos apresentados à mesa da casa.
Isso.
E quem decide qual o caminho que o projeto vai seguir nas casas? Ou seja, por quais comissões ele será analisado?
Essa é uma prerrogativa do presidente da casa. A secretaria-geral da mesa, a assessoria da mesa, procura verificar que comissões têm nas suas competências tratar daquele assunto. No Senado, na verdade, a ordem estabelecida para que um projeto passe pelas comissões é aquela comissão que tem maior proximidade temática com o projeto. Então, o presidente, quando ele distribui a matéria para as comissões, ele vai colocar daquela que tem menor proximidade para aquela que tem maior proximidade temática com a matéria. No caso do ato médico, a gente tinha a Comissão de Constituição e Justiça, que em geral analisa a maioria dos assuntos quando envolve assunto jurídico, porque ele regulamentava uma profissão, e também a Comissão de Assuntos Sociais. A Comissão de Assuntos Sociais trata tanto de temas trabalhistas quanto também de temas relacionados à saúde.
Agora, um termo que é muito usual na aprovação de projetos é decisão terminativa. O que é a decisão terminativa e que tipos de projetos podem ir direto para a análise da Casa Revisora?
A Constituição de 1988 introduziu essa novidade no processo legislativo brasileiro, a possibilidade de que uma matéria não seja necessariamente tratada pelo plenário. A decisão terminativa, no caso do Senado, é o caso em que a matéria pode ser definitivamente decidida por uma comissão. Então, a comissão decidindo sobre aquela matéria, essa decisão vai valer como sendo a decisão do Senado, a não ser que haja recurso de um décimo de senadores para o plenário.
Toda matéria pode ser objeto de decisão terminativa?
A Constituição diz que essa possibilidade vai ser regulada pelo regimento, ou seja, é o regimento de cada casa que estabelece quais matérias podem ter decisão terminativa ou não. Aqui. No caso do Senado, os projetos de lei ordinária de autoria de senador e dois outros casos também, projetos de resolução que versem sob suspensão de lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e projetos de decreto legislativo sobre concessão e renovação de radiodifusão. Esses projetos, portanto, eles têm decisão terminativa, digamos, automaticamente, assim que apresentados. Uhum. Existem também alguns casos em que o regimento permite que seja conferida a decisão terminativa, mas ouvidas as lideranças. Caso típico, são projetos de lei da Câmara, de iniciativa parlamentar, que tiverem sido aprovados em decisão terminativa por comissão daquela casa, ou seja, uma espécie de reciprocidade. Então, se lá na Câmara o projeto teve decisão terminativa, que lá se chama conclusiva, chegando ao Senado ele também poderá ter tramitação com decisão terminativa aqui.
Ou seja, um projeto pode passar pelas duas casas, tendo sido apenas analisado pelas comissões, sem necessidade de ir ao plenário nas duas casas.
Exatamente, é. No caso do ato médico, na verdade, como era um projeto de lei de iniciativa de senador, ele teve decisão terminativa quando ele tramitou no Senado. Aí ele foi encaminhado à Câmara, e lá na Câmara ele poderia tramitar lá em caráter terminativo, mas a matéria foi ao plenário. E aí quando ele voltou para o Senado, ele já voltou também necessitando da análise do plenário, porque aí o Senado iria analisar as modificações que tinham sido feitas pela Câmara.
Aí nesse caso é sempre plenário.
Isso, aí nesse caso é plenário.
Tá. Agora, quando o projeto é aprovado em decisão terminativa, então na segunda casa ele vai à sanção presidencial, não é isso?
Na verdade, a decisão terminativa, ela resolve o problema naquela casa, certo? Vamos dar o exemplo aqui do ato médico. Ele passou pela Comissão de Constituição e Justiça, depois foi para a Comissão de Assuntos Sociais. Chegando na Comissão de Assuntos Sociais, a Comissão de Assuntos Sociais resolveu sobre o projeto. Então, abre-se um prazo, no caso de 5 dias úteis, para que um décimo dos senadores entrem com um recurso para que esse projeto seja levado ao plenário. No caso do Senado, não há deliberação sobre esse recurso, ou seja, se 9 senadores assinarem esse recurso, o projeto não tem mais tramitação em caráter terminativo. Ele, portanto, vai ao plenário e vai ter que ser deliberado no plenário. Se esse recurso não for interposto nesse prazo, então aquela decisão, no caso aqui, tomada pela Comissão de Assuntos Sociais, ficou valendo como definitiva para o Senado. E o projeto, então, vai seguir o seu curso. No caso, ele vai para a Câmara dos Deputados. Se lá na Câmara dos Deputados, por exemplo, ele fosse decidido lá em deliberação conclusiva, ele iria à sanção. No caso de um projeto que tenha iniciado na Câmara, tenha vindo para o Senado e o Senado tenha atribuído tramitação com decisão terminativa, a última comissão deliberou, não houve recurso, esse projeto vai à sanção se não tiver sido modificado no Senado.
Então, retomando aqui também, se for alterado, ele obrigatoriamente volta à casa iniciadora.
Isso, o projeto sempre inicia, né, numa casa, depois de aprovado ele é remetido à revisora, e aí a casa revisora pode ou rejeitar, e ele vai para o arquivo, ou aprovar aquele projeto tal como ele veio da casa iniciadora. Se ela aprovar sem modificação nenhuma, o que aconteceu? As duas casas tiveram concordância com o mesmo texto. Portanto, esse texto está acabado no Congresso Nacional, né? A análise dele está terminada, e ele então vai à sanção da Presidência da República. Agora, se a casa revisora fizer modificações no texto, ele tem que voltar para a análise da casa iniciadora, e a casa iniciadora vai analisar as modificações feitas pela casa revisora. Apenas as modificações, não pode propor um novo texto, etc. Portanto, a casa iniciadora, não existe isso constitucionalmente, assim, a prevalência da casa, mas, na verdade, ela tem a palavra final sobre aquele texto, no caso dos projetos de lei.
No caso do ato médico, então, como é que foi esse caminho?
O projeto, então, foi aprovado em caráter terminativo pelo Senado, foi encaminhado à Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados ele teve tramitação, foi a plenário, e aí o plenário decidiu por aprovar um substitutivo. Substitutivo é o nome que a gente dá quando se redige um texto novo para aquele projeto. Ou seja, ele pretende substituir o texto originalmente oferecido. Esse substitutivo, então, veio para o Senado Federal. O Senado tomou como base praticamente o substitutivo da Câmara, mas também reuniu ali partes do projeto original do Senado com o substitutivo da Câmara, né? E aí, esse texto resultante, como o Senado era a casa iniciadora, ele teve a última palavra. Então, o texto que foi composto, ele remeteu então à sanção.
O Entendo Senado termina aqui. No próximo programa, vamos conversar sobre sanção e veto e você vai ficar sabendo quando um projeto de lei rejeitado pode ser objeto de uma nova proposta. Este programa é uma parceria entre a Rádio Senado e a Consultoria Legislativa, com apoio técnico dos consultores João Trindade e Paulo Mon. Você pode enviar sugestões de temas para o Entendo Senado pelo e-mail radio@senado.leg.br.
Acabamos de apresentar Entenda o Senado, uma produção Rádio Senado. Esse programa está na internet, na página www.senado.leg.br/rádio. Você também pode sugerir temas para as próximas edições pelo Alô Senado, 0800 61 22 11.